Amigo ouvinte, como antecipamos na conclusão da nossa edição de quinta-feira passada, o nosso espaço de atividades acadêmicas inicia hoje uma nova fase, passando a se ocupar do tema da nova evangelização. Um espaço que, como dissemos, buscando responder às necessidades da Igreja em sua imperiosa missão de anúncio do reino e da urgência de uma nova evangelização ante uma realidade em permanente transformação, pretende articular-se com uma abordagem propositiva, a partir de documentos da Igreja, textos magisteriais e não só. A presente edição terá, portanto, um caráter introdutório. Ao longo de nossas edições, nesta nova fase, ao falarmos de nova evangelização, dizer de que se trata e do contexto em que se insere, suas implicações, não podemos fazê-lo sem nos ater à evangelização propriamente dita como ponto de partida. É nesse sentido que recorreremos ao rico patrimônio magisterial de que dispomos para aurir daí aqueles elementos basilares dos quais partir novamente para uma abordagem nova de evangelização. A título de introdução, é preciso, ao menos que, do ponto de vista conceptual, digamos de que estamos falando. A esse propósito, trazemos uma passagem da exortação apostólica Christi Fidelis Light, na qual João Paulo II nos dá uma definição de nova evangelização, descrevendo o contexto em que ela se faz necessária. Chegou a hora de nos lançarmos numa nova evangelização. Diz o texto: países inteiros e nações, onde a religião e a vida cristã foram em tempos tão prósperas e capazes de dar origem à comunidade de fé viva e operosa, encontram-se hoje sujeitos à dura prova e, por vezes, até são radicalmente transformados pela contínua difusão do indiferentismo, do secularismo e do ateísmo. É o caso, em especial, dos países e das nações do chamado Primeiro Mundo, onde o bem-estar econômico e o consumismo, embora a mistura com tremendas situações de pobreza e de miséria, inspiram e permitem viver como se Deus não existisse. Ora, a indiferença religiosa e a total insignificância na prática de Deus nos problemas, mesmo graves, da vida não são menos preocupantes e subversivos do que o ateísmo declarado. E também a fé cristã, mesmo sobrevivendo em algumas manifestações tradicionais e ritualistas, tende a desaparecer nos momentos mais significativos da existência, como são os momentos do nascer, do sofrer e do morrer. Daí que se levantem interrogações e enigmas tremendos que, ao ficarem sem resposta, expõem o homem contemporâneo à desilusão desconfortante e à tentação de eliminar a mesma vida humana que levanta esses problemas. Noutras regiões ou nações, porém, conservam-se bem vivas ainda as tradições de piedade e de religiosidade popular cristã, mas esse patrimônio moral e espiritual corre hoje o risco de esbater-se sob o impacto de múltiplos processos, entre os quais sobressaem a secularização e a difusão das seitas. Só uma nova evangelização poderá garantir o crescimento de uma fé límpida e profunda, capaz de converter tais tradições numa força de liberdade autêntica. E aí, temos a definição que João Paulo II nos dá de nova evangelização. Ela é, sobretudo, a capacidade de refazer em toda a parte o tecido cristão da sociedade humana, mas a condição é a de se refazer o tecido cristão das próprias comunidades eclesiais que vivem nesses países e nessas nações. Christi Fidelis Light, número 34. Como se pode constatar, o tema da nova evangelização não é um modismo na Igreja, mera elucubração teológica, mas representa uma necessidade dos nossos tempos. Ela não é, como tal, como se deduz, primeira evangelização e nem mesmo reevangelização. João Paulo II pedira uma nova evangelização pela primeira vez em 13 de junho de 1979, em Nova Ruta, Polônia, e o seu sucessor, Bento XVI, instituiu em 21 de setembro de 2010, com o motto próprio Ubicunque et Semper, sempre e em todo lugar, o Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, para dar respostas adequadas a fim de que toda a Igreja, deixando-se regenerar pela força do Espírito Santo, se apresente ao mundo contemporâneo com um impulso missionário capaz de promover uma nova evangelização. O tema será fundamental também para o futuro próximo, visto que o sínodo programado para outubro de 2012 terá como tema justamente a nova evangelização para a transmissão da fé cristã. O debate dos padres sinodais, as proposições que serão formuladas e a exortação apostólica do Santo Padre serão inevitavelmente a tabela de marcha para o trabalho do novo Pontifício Conselho, afirmou dias atrás o presidente do novo organismo Vaticano, o arcebispo Rino Fisichella. Para concluir, deve-se dizer que o conceito de nova evangelização não é unívoco. Um rápido olhar nas lineamentos, ou seja, as diretrizes ou linhas mestras para o referido sínodo dos bispos, recentemente apresentadas, mostra com toda a evidência ao menos 20 definições de nova evangelização. Sobre isso, teremos oportunidade de nos ater e aprofundar ao longo do nosso novo percurso. Por hoje, amigo ouvinte, o nosso tempo já acabou. Agradecendo pela audiência, prometemos estar de volta na próxima quinta-feira, se Deus quiser. A você, como sempre, um grande abraço e até lá!